Fique agora com o Boletim.leg.
Boletim.leg. As últimas notícias do Senado Federal para você.
Pesquisas eleitorais apontam que não haverá renovação no tamanho das bancadas do Senado.
O analista político Paulo Kramer destacou que os levantamentos mostram ainda que os primeiros colocados ao Senado estão isolados, enquanto os segundos estão indefinidos.
O governo poderá ser obrigado a enviar plano de revisão de gastos anualmente ao Congresso.
Os objetivos são economizar no que não tem dado certo ou mesmo aprimorar algum programa em andamento.
Eu sou Raquel Teixeira e este é o Boletim.leg. Boa noite. Pesquisas eleitorais apontam que não haverá renovação no tamanho das bancadas de senadores. Os levantamentos mostram que deverá aumentar o número de partidos no Senado. Repórter Érica Christian.
Segundo pesquisas de intenção de votos, o Senado não deverá contar com uma renovação significativa devido à reeleição de nomes conhecidos. O analista político Paulo Kramer destacou que os levantamentos mostram ainda que os primeiros colocados ao Senado estão isolados, enquanto os segundos estão indefinidos.
Geralmente, esse primeiro voto é o do candidato mais conhecido, vai para o candidato mais conhecido. E o segundo voto, na verdade, nós temos diferentes situações, candidatos menos conhecidos disputando o segundo voto, em alguns casos é o contrário. São candidatos que, por serem conhecidos até demais, estão encontrando problemas e lutam desesperadamente para ser o segundo voto dos seus eleitores.
As pesquisas mostram ainda que, na correlação de forças, MDB, PSDB e PT deverão se consolidar como as maiores bancadas no Senado. Paulo Kramer chamou a atenção para o aumento da quantidade de partidos, que pularão de 18 para 24.
Já está na Câmara dos Deputados projeto aprovado no Senado que destina para o Sistema Único de Saúde 30% dos recursos arrecadados com as multas de trânsito. Repórter Bruno Lourenço.
Pelo Código de Trânsito Brasileiro, o dinheiro das multas deve ser aplicado em sinalização, engenharia de tráfego, policiamento, fiscalização e educação de trânsito. O Senado aprovou a inclusão do Sistema Único de Saúde entre essas destinações, com uma reserva de 30% para essa finalidade. Os senadores disseram que a medida era justa, porque, em última análise, são os hospitais do SUS os que mais atendem aos acidentados no trânsito. A senadora Marta Suplicy, do MDB de São Paulo, explicou, na condição de relatora na Comissão de Constituição e Justiça, que esses recursos extras para a saúde não vão entrar na conta dos percentuais mínimos estabelecidos pela Constituição.
A previsão dessa fonte alternativa de recursos para o financiamento da saúde não pode, isso é bastante importante, não pode ser erroneamente contabilizada para o fim de atender a exigência de aplicação de recursos mínimos para a saúde, de que trata, segundo o artigo 198 da Constituição Federal.
A proposta será analisada agora pelos deputados, em conjunto com outra iniciativa já votada no Senado, que autoriza o uso do dinheiro das multas para o financiamento de atividades de salvamento e resgate de vítimas do trânsito.
O governo pode ficar obrigado a enviar todo ano ao Congresso um plano de revisão dos gastos públicos. A medida, já aprovada pelo Senado, aguarda a votação na Câmara dos Deputados. Repórter Paula Groba.
Os objetivos são economizar no que não tem dado certo ou mesmo aprimorar algum programa em andamento. Pela proposta que já foi aprovada pelo Senado, estas análises de eficiência deverão ser levadas em conta na elaboração das leis orçamentárias do país. O projeto de autoria do senador José Serra, do PSDB de São Paulo, prevê que esse levantamento de gastos deverá conter informações como o impacto fiscal de despesas obrigatórias, identificação de opções orçamentárias para reduzir o déficit fiscal e a agenda prioritária do governo. José Serra explica que a proposta tem o intuito de compartilhar a gestão do dinheiro público, trazendo o debate sobre o que é prioridade de gastos para o legislativo e a sociedade civil. Na avaliação do senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, a medida contribui para uma maior eficiência do funcionamento do Estado.
Ela melhora o nosso gasto público, porque tem algumas despesas que podem e devem ser revistas. O auxílio-doença chegou até a economia de mais de 3 bilhões de reais. E por quê? Porque não se fazia perícia médica.
Outras notícias estão disponíveis em senado.leg.br/rádio.
Você ouviu Boletim.leg. Notícias do Senado Federal.